podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
Oi!
Tudo bom, Laura?
Tudo bem, querida. Um prazer novamente ter a doutora Cláudia Kosser conosco aqui no espaço do Caminho do Encontro. E, sabes, Cláudia, mientras eu estava juntando as perguntas que mandou o público, quise fazer algumas pesquisas como para abrir con un tema que yo acho súper importante hoy, y es que en el año 2025 vamos a ser el sexto país con mayor número de idosos del mundo. Yo gustaría justamente que vamos a tener esta posibilidad de llegar a la velhice, que faláramos hoy de un tema tan importante como es obesidad, hipertensión y diabetes, para poder tener, nos mujeres de 50 más, calidad de vida. Yo gustaría, antes de que você comenzara a hablar, a presentarte, porque yo acho muy importante, la doctora Claudia escribió un libro sobre obesidad, muy interesante, y cuando vi la bibliografía de ella, tal vez para las novas que no conozcan, Claudia formada en medicina por la Universidad Federal do Espíritu Santo y doctora en endocrinología y metabolismo. Bología por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Miembro de la Asociación Brasilera para Estudios de Obesidad y de Síndrome Metabólica y médica del Corpo Clínico del Hospital Sirio-Libanés. Un placer tenerte aquí. Gostaria hoy, Claudia, que empezáramos hablando sobre la obesidad, la menopausa y la calidad de vida de esta mujer de 50 más.
Você sabe que quando você me chamou pela segunda vez para participar, eu resolvi, antes de começar a entrar no seu tema, pensar em falar primeiro quais são os problemas de cada geração. Porque os problemas vão mudando. E a pessoa tem que entender que não é que a gente chega aos 50 ou depois dos 50 e aí aparecem os problemas. Os problemas a gente vai cultivando desde cedo. Então, quando você tem dos 20 aos 30 anos, qual é o problema desta mulher de 20 aos 30 anos? Ela é jovem, ela tem saúde, normalmente ela ainda não está casada, não constituiu uma família. Então, ela sai muito, ela dorme mal, ela vira à noite, às vezes, em baladas, shows, programas com os amigos, tem um certo abuso de álcool, de cigarro, às vezes de drogas também. Então, elas começam desde cedo, e você sabe por que, que eu estou falando isso? Porque nas novas gerações, isso está mais cedo do que foi na nossa geração. A quantidade de álcool ingerido, de cigarro, de baladas, de festas. Então, elas já estão atrapalhando um pouco a qualidade de vida quando isso não é dosado na medida certa. Não que eu seja contra essas coisas, mas é questão de levar uma vida muito, entre aspas, desregrada. E aí elas começam nessa faixa etária dos 20 aos 30, ter alteração de humor, alterações de pele, acne, pelos, começa a ganhar peso, começa a ter alterações menstruais, até por conta da tireoide, dos ovários policísticos, que é justamente nessa faixa etária que eles começam a surgir nos sintomas clínicos, os transtornos alimentares. Então, você tem que pensar que elas vão chegar aos 50, 60, 70, carregando um pouco do histórico, que é como elas trataram esse corpo. Mente é corpo e mente, né? Quando a gente passa dos 30 para os 40, entre os 30 e 40, aí a grande parte já está trabalhando, tentando se firmar profissionalmente, constituindo uma família. É aquele momento que a mulher esquece dela, porque ela não tem tempo. É marido, é filho, é casa, é trabalho, é viagens. A parte profissional é muito importante, então não tem tempo para academia, não tem tempo para ir numa dermatologista, não tem tempo para o peso. Não, e ela esquece, descuida do check-up, descuida justamente dessa parte de bem-estar. Aí ela chega nos 40 aos 50, que é quando ela percebe que as coisas vão ficando mais difíceis, porque começa a perder massa óssea, começa a aumentar a massa gorda, é uma fase que a testosterona diminui, então você tem diminuição de libido, diminuição do metabolismo. Aí é uma fase que muitas vezes já começa a ter alterações visuais, você começa a não enxergar bem de perto, então você percebe, puxa, estou ficando velha. Não tenho mais vontade pro sexo, não estou enxergando, o meu corpo está ficando diferente, e isso só piora nos 50. Então, não é que piora, são fases. Eu não acho que piora, porque senão você também quer reverter todas as fases e não consegue. Mas aí, nos 50, com a falta total dos hormônios pela menopausa, e aí é uma outra discussão se a gente vai repor ou não, começam a aparecer as doenças, que é a osteoporose, as doenças cardiovasculares, a apneia do sono, o diabetes, a pressão alta. E junto com isso, uma parte que você cuida super bem, né? Que é a síndrome do ninho vazio, aquela falta de objetivo, falta de
propósito.
Mistura o corpo e a mente. Tudo entra em pânico, não é isso?
Absolutamente. Eu acho que é a mistura de uma autoestima fragilizada por a imagem que ela tem deste corpo que está em transformação, uma nova consciência de um tempo pessoal, porque os filhos cresceram e ela começa a ter mais tempo para ela, em donde realmente se dá conta que houve um lapso de talvez 10 ou 15 anos, Cláudia, como você falou, onde o foco dela estava colocado em outro lugar. E agora, como fazer para recuperar esse tempo perdido?
Você tem que botar, como em tudo na sua vida, organização. Sim. Primeiro, vamos cuidar do corpo. Então, vamos ver se estamos tentando fazer, na maior parte do tempo, uma alimentação equilibrada e saudável. Não é dieta. Uma alimentação com frutas, com verduras, com legumes. Isso está mais do que aprovado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Brasileira de Cardiologia. Fazer um pouco de exercício, um pouco de aeróbico, que seja uma caminhada no bairro, uma caminhada na esteira do prédio, uma aula de dança, uma coisa que você goste, e um pouco de fortalecimento, para você tentar manter massa óssea e massa muscular. Quando a gente fala isso, Laura, a gente não quer que todo mundo saia se inscrevendo na academia e male 5 vezes por semana. Seria ótimo. Mas se a pessoa conseguir fazer 2 vezes por semana, 3, 2 vezes faz o fortalecimento, 1 vez faz um pouco de caminhada, já ajuda. Já é importante. Então, procurar o seu médico, seja a sua ginecologista, seja o seu cardiologista, para fazer um check-up. Os exames são importantes na prevenção. Você tem que botar em dia essa parte. Uma vez por ano, você tem que passar num profissional para te dar uma olhada, que seja, mesmo que você não sinta nada, mas para apontar para você, às vezes, coisas que você não está vendo. E quando a gente fala de corpo, eu acho que é importante cuidar do externo também. Você cuidar do cabelo, você cuidar da pele, porque isso melhora a autoestima. Uma coisa é envelhecer, e a outra coisa é a gente envelhecer ruim, né? A gente quer envelhecer com uma aparência boa. Então, acho que você
tem que ter um checklist,
nem você monta a mala para viagem e fala, pus. Então, peraí, eu tenho que ir no médico esse ano, eu tenho que 2 vezes por semana, faz um checklist. Isso aí está já organizado? Vamos cuidar da mente. A mente também tem que ir. A parte da espiritualidade, assim, não é religião. É qualquer coisa que você busque um pouco de autoconhecimento, fortalecimento pessoal. As pessoas que têm um trabalho, têm vontade de fazer um trabalho, acho que é o momento, já que os filhos não precisam tanto, ou fazer um curso, ou fazer uma faculdade, agora tudo é online, faz uma faculdade online, às vezes a terapia, às vezes uma terapia ocupacional, né? Eu acho que é isso, eu acho que você vai fazendo checklist, um pouquinho de cada coisa, para isso não se precisa de dinheiro. Você consegue organizar tudo isso muitas vezes. A internet hoje oferece muita coisa e a gente tem que aproveitar isso. E o principal também, que eu acho que eu esqueci de falar no primeiro item, que são uns bons sono. O sono é reparador, o sono é importante. Às vezes a mulher descuida e com a falta dos hormônios da menopausa ficam muito piores.
Claudia, eu acho que é um conjunto. É a autoestima, é a imagem no corpo, são suas relações afetivas, é ter um propósito ou um sentido para a sua vida. Agora, a base é a saúde física, porque sem corpo, a mulher não tem estrutura como para poder encarar absolutamente nada. Então, eu acho que a primeira coisa, o que você falou, um check-up anual, a consulta com sua ginecologista ou com um endócrino, porque eu acho, eu posso falar por experiência própria, a tiroide entrou na minha vida e ocupou um protagonismo que eu não havia tido até os 45 anos. Então, a endocrinologista passa a ser em uma mulher de uma determinada idade para frente, quase como uma médica clínica, porque muito passa por todo o que é o hormonal. Tiroide, menopausa, reposição hormonal. Então, eu acho que é fundamental que a mulher tenha uma médica ou um médico de confiança onde ela, uma vez ao ano, faça seu check-up. Porque hoje sabemos, Cláudia, que com uma boa prevenção médica e com desafios intelectuais por a frente, a projeção de vida é por lo menos 80, 85 anos. Então, ela precisa ter um autoconhecimento com o que vai acontecendo em cada fase de sua vida com seu corpo. Porque eu acho que dessa maneira é mais previsível ver o que se pode ir apresentando no decorrer dos anos. Então, isso é muito importante. Agora, eu gostaria de trazer uma coisa que eu acho que você já acaba de introduzir no início, foi o que passa com esta gente jovem, o que passou na pandemia, como nos pudimos cuidar frente a toda esta situação nova. Tem pessoas que se han deixado de cuidar por medo, por não sair, porque estávamos dentro de casa. Estamos voltando a los pocos, Cláudia, com uma certa confiança a poder voltar a estar conectadas com o mundo externo. ¿Qué es lo que você vivenció como médica en este tiempo? Con tus pacientes, con este cuidado y con esta gente joven.
Olha, Laura, eu vou te dizer, com as pessoas mais fora da infância, adolescência, vamos dizer, mais velhas, a gente teve, eu falei isso da vez passada e vou repetir, dois grupos. Um grupo que aproveitou que estava em casa e arrumou isso como desculpa e ganhou muito peso, não fez atividade física, está muito sedentária e até sem se cuidar fisicamente e externamente. Então, bagunçou geral. Deixou de ir ao médico, deixou de tudo e esqueceu-se um pouco. E eu, como a pandemia a gente viu que não foram só os primeiros meses, isso aí está se estendendo por um ano, a pessoa tem que se recuperar. Mas realmente, e teve algumas pessoas que trabalhavam muito, viajavam muito, tinham uma vida muito estressante, mau tempo para comer, que aproveitaram esse tempo para se organizar, de comer uma comida mais saudável, aproveitar o tempo do transporte para o trabalho, que gastava meia hora, descer no prédio, fazer uma esteira ou no quarteirão. Então, a gente, surpreendentemente, teve os dois grupos. O grupo que sempre quis fazer alguma coisa e realmente não estavam conseguindo colocar em prática e colocaram. Mas o que você colocou aí é muito importante, porque o grupo jovem, eu acho que foi um estrago. Porque eles não saíram de casa nem para ir à escola, nem para brincar, nem para descer no baixo do prédio. Comiam muitas vezes mal, e eu nem culpo 100% às vezes as mães, porque elas estão trabalhando também online, então às vezes tinha que pedir comida, comer o que tinha na geladeira, então a alimentação bagunçou muito. E muitas vezes sem um controle dos pais de que a criança começou a ir à cozinha o tempo todo, até por falta de programa, que a gente tem. Quantas vezes você está em casa e fala, deixa eu dar um pulinho lá na cozinha, aí você pega uma coisinha por pegar, você não está com fome. Então, as crianças ganharam muito peso, a obesidade aumentou muito, muito sedentárias, e é nessa fase de vida até os 20 anos que é a fase melhor para ganhar osso e músculo. E eles realmente vão ter que tentar, junto com os pais, se reinventar, porque isso vai cair lá para frente. Às vezes eu penso assim, Laura, a nossa geração, e até dos nossos pais, muitos pais do que estão nos ouvindo, estão chegando aos 80, 90 anos, até bem.
Sim.
Então, e a nossa perspectiva é que a gente chegue até mais.
Uhum.
Mas eu não sei essa geração nova. Porque é uma geração que faz menos esporte que a gente fazia, porque anda menos. Você concorda que antes mesmo da pandemia, tudo é muito moderno, informatizado, facilitado. Bebe mais, fuma mais, come pior. Eu não sei, eles estão esperando, eu acho que talvez a qualidade de vida deles numa idade mais avançada, se depender só deles, talvez seja mais prejudicada que a nossa. Porque você sabe, a maioria das pessoas que nos escutam sabe que os jovens não saem do quarto. É difícil, poucos são aquelas pessoas que, né, se cuidam.
Que sugeriria você, Cláudia, para esta mulher que nos está escutando, que lhe tocou conviver na pandemia com os filhos dentro de sua casa, e que está vendo esta realidade, para poder, talvez, desde ela, incorporar hábitos ou costumes que possam ser reflejadas dentro de sua casa ou dentro de sua família? Porque eu acho que é uma coisa de espelho, e eu acho que também é uma responsabilidade, como mãe ou como mulher madura, principalmente para aquelas que têm filhas mulheres, demonstrar que os 50 pode ser uma coisa de uma segunda oportunidade, de uma segunda fase, de uma nova etapa, e que se pode ter qualidade de vida. Eu acho que nós temos uma responsabilidade também de mostrar, Cláudia, a nossos filhos e a la gente jovem do entorno, que a gente está atualizada, está informada, está com propósito, se está cuidando, e mostrar com o exemplo. Eu acho que é uma responsabilidade nossa.
Não, é aquele ditado que diz que os pais educam pelas costas.
Uhum.
Eu acho que se você ficar falando, o filho vai te achar uma chata e daqui a pouco não está nem escutando o que você está falando. Você tem que fazer. Se você cuida de você externamente, se você cuida da sua alimentação, se você faz esporte, se você não tem essas bobagens em casa, se você mostra o seu exemplo, eu acho que é o melhor. Eu acho
você sabe que muitas vezes, quando dentro do espaço do caminho, tocou o tema do ninho vazio, que as mães muitas vezes sentem digamos, esta pausa, porque os filhos já cresceram, elas acham que não têm que educá-los mais, eles já estão na universidade, já estão trabalhando. Eu acho que nós sim temos ainda um compromisso e uma responsabilidade, que é mostrar como nós transitamos nossa maturidade. Porque é um exemplo, Cláudia, de como vean, aí justamente uma seguidora, Gracie Curry, está falando, somos exemplo de tudo. Eu concordo plenamente. Eu acho que hoje, esta geração que sofreu com a pandemia e com esta mudança de mundo novo, mais que nunca está precisando que a gente madura les mostre que, apesar de tudo o que aconteceu, a vida continua, você se sigue cuidando, sigue fazendo sua atividade física, você tem propósitos, você tem uma vida que não dependeu só do projeto de família ou de criar a seus filhos. Eu acho que esse é um grande desafio que tem a mulher madura hoje. Ela também tem que mostrar com seu exemplo de como se alimenta, de como se cuida. Então, eu acho que isso é muito importante. A mulher não só precisa estar bonita para fora ou sentir-se jovem, também tem um tema de qualidade de vida que ela tem que cultivar e que também tem que dar o exemplo. Então, é uma coisa para trabalhar diariamente dentro da casa. Não é uma coisa separada de como vivem os filhos e como vivem estes padres dentro da casa. Todos comem, todos hemos estado na pandemia alrededor da mesa y nos hemos reencontrado desde muchos lugares, Claudia. ¿Sí? Entonces, yo acho que o exemplo también sirve como la función materna frente a estos filhos que tal vez en la pandemia se han descuidado o han ficado desnorteados con cómo va a ser el futuro al corto y mediano plazo. Ahora, ¿cómo influencia esa obesidad o ese exceso de peso en esta mujer madura, Claudia? ¿Qué acontece con o gano de peso, con la dificultad de querer emagrecer con los años? ¿Qué es lo que nos ofrece hoy la medicina? ¿Qué nos ofrece la reposición hormonal para aquellas que tienen dudas, que entraron novas dentro de una live con vos en el camino y que quieran escuchar y se quieran informar?
Eu só queria complementar o que você falou antes, assim, Laura, eu acho que aquelas mulheres que optaram, seja por uma necessidade, seja por uma opção, a serem do lar, não ter uma profissão fora de casa, cuidar do marido e dos filhos, cuidar de uma casa, eu acho que elas têm que encarar isso como um exercício que elas fizeram da melhor forma possível, que foi uma opção que a gente não tem como questionar, porque só cada um que fez essa opção sabe por que fez essa opção. Mas quando chegar neste momento, justamente dos 50 anos, da menopausa, que os filhos não estão mais em casa, eu acho que elas têm que ver assim, eu fiz o meu trabalho, assim como você fez um trabalho e eu faço o meu trabalho aqui no fim do consultório. Mas elas começam a se sentir indispensáveis, inúteis, como se não... Por que que elas largaram a carreira delas ou a profissão delas para se dedicar aos filhos e agora ninguém está reconhecendo isso? Eu acho que existe uma distorção de pensamento. Eu vou te chegar na obesidade, é que eu queria que você entendesse a minha visão.
Uma coisa de frustração, sim.
Uma coisa de frustração, mas elas não têm que se sentir frustradas. Elas têm que encarar que foi uma opção e que elas devem ter feito coisas muito boas ou até melhores, por exemplo, do que eu que trabalhei a vida inteira. Talvez elas deram mais tempo, mais, fizeram uma comida melhor, arrumaram uma casa melhor. Então, o que elas têm que enfrentar não é que agora elas estão desnecessárias, é que agora este trabalho acabou e elas têm que começar uma nova coisa.
Absolutamente. Yo acho que, mucho por lo contrario, yo acho, Claudia, que este es uno de los mejores momentos de la mujer, principalmente para aquellas que, yo siempre defino así, tengo dos mujeres, aquellas que hicieron una parte profesional y hoy han llegado a los 50 años, ya estabilizadas en sus carreras y quieren recuperar o voltar a tener ese vínculo con los hijos que tal vez el trabajo de su profesión y el desafío de la carrera no les permitió, y aquellas que hicieron el proceso al contrario, se dedicaron a su familia por una elección de proyecto de vida, proyecto familia, y que hoy han llegado a los 50 años y quieren buscar un nuevo propósito, un nuevo sentido. Para las dos es válida su selección, Claudia.
O que eu queria
é totalmente válido. Importante é que elas, de aqui para frente, consigam buscar um novo propósito, uma nova carreira, um novo esporte, um trabalho em um terceiro setor. Qualquer coisa que a elas lhe signifique dar-lhe sentido à sua vida, ao caminho que têm por recorrer de aqui para frente.
Um reconhecimento que óbvio que elas têm, um agradecimento que é óbvio que a família tem. Só que é que nem chefe, né, Laura? A gente não termina o fim do dia chefe aplaudindo a gente. Para o chefe aquilo é mais que obrigação, fez o seu papel. Então, o que elas têm que justamente mostrar para os filhos é que este papel elas fizeram bem e agora elas vão fazer um outro papel, já que a demanda dentro de casa diminuiu. E aí cuidar um pouco delas, até para servir de exemplo. Porque senão junta o ninho vazio com a menopausa, com a falta de hormônio, comendo mal. Não tem como eu dizer para você ter um up, que não tem up. E aí você percebe justamente que é uma fase onde você, mesmo comendo a mesma coisa, até menos, você engorda. Você muda a conformação do seu corpo, juntando mais gordurinhas aqui no tronco, na barriga, na dobrinha do sutiã, na dobrinha aqui. Então, você vê que não é só a perna que fica gorda, o seu braço, é mais o seu tronco. Você sente que o seu corpo está mudando. Inclusive, o American Heart Association, a Sociedade Americana de Cardiologia, lançou agora, em março, no congresso deles, um programinha onde você tem que chamar Life Simple 7. São 7 itens para a saúde, que você entra lá e você preenche e vê o seu score. Então, um ponto é peso, um ponto é atividade física e tem lá as quantidades, um ponto é dieta saudável, com pouco sal, pouca gordura, pouco açúcar, o outro ponto é fumar, e tem mais uns pontos, e cada ponto tem uma pontuação. Então, assim, você tem que cuidar, porque a gente sabe, isso é para mulheres depois dos 50, que depois dos 50 isso piora. Então, você tem que começar a cuidar do corpo, porque o ganho de peso a cada década é maior. Depois da menopausa dá um boom. Tudo bem você se permitir da Laura ter uns 2, 3 quilos, a Laura de 55, em comparação com a Laura de 45. Ok, você pode até dizer para mim que você não se importa. E eu concordo com você, contanto que seus exames estejam bons. Contanto que você esteja num peso que não é exagerado. Contanto que sejam 3, 4 quilos e não 10, 15 quilos. Contanto que esses 3, 4 quilos não piorou seu colesterol, sua pressão, sua glicose, seu joelho. Porque aí você está me causando um problema desse peso. Porque às vezes todo mundo acha que tem que emagrecer. Não é isso. A gente não quer que você ganhe muito peso. E a gente quer que você mantenha uma parte metabólica e hormonal saudável. Um coração bom, um osso bom, justamente para você chegar lá até os 90 ou mais com saúde.
Claudia, como entra a reposição hormonal nisto? Porque essa é uma pergunta recorrente no público. Qual é a tua posição?
Não, então, eu acho, eu até respondi isso para você também na outra live, eu acho que a reposição hormonal é muito individual. Eu acho que não é simples dizer só a favor ou contra. Eu acho que cada caso é um caso. Tem pessoas que podem fazer, tem pessoas que não podem fazer. Tem pessoas que se dão muito bem com medicações alternativas ou fitoterápicas, tem outras que precisam da reposição hormonal clássica. Agora, a recomendação hormonal, a reposição hormonal é recomendada por no máximo 10, 12 anos, até no máximo 60, 65 anos. Isso não é uma regra, Laura, eu estou te falando guidelines. Uhum. Tudo isso é flexível de acordo com cada pessoa. É uma reposição hormonal que tem o menor taxa de hormônios na circulação, para você não criar níveis hormonais que são de uma menina de 15 anos e não de uma mulher de 50, para não justamente causar coisas que são mais propensas nessa faixa etária, que são os cânceres e as doenças cardíacas. Agora, a única situação que realmente o médico tem que conversar com a paciente que ela precisa fazer reposição hormonal é a osteoporose. Porque a osteoporose melhora muito com a reposição hormonal nos primeiros 10, 12 anos de menopausa. Quando a mulher tem interesse, assim, não tem contraindicações e concorda. Para o osso é a única coisa, porque as outras coisas não têm comprovação científica. A gente sabe que diminui os calores, mas não tira totalmente. A gente sabe que protege um pouco o coração, mas não a ponto de eu afirmar para você que a reposição hormonal vai te dar um coração mais saudável. Então,
Claudia,
a osteoporose eu consigo te afirmar. Se você tem uma osteoporose grave, perdendo o osso todo ano e não tem contraindicação, acho que você deve repor. As outras questões, parte cognitiva, de rendimento, de externa, cabelo, pele, unha, acho que tem que ser analisada caso a caso.
A libido?
A libido, a gente pode, assim, a reposição hormonal ajuda na questão da lubrificação da mucosa, mas a gente tem alternativas para as que não podem. A gente tem o laser, que hoje melhora muito a lubrificação vaginal, que as ginecologistas e algumas dermatologistas fazem. E a reposição de testosterona, que não é aquela reposição clássica, também ajuda muito no libido. Então, a gente tem caminhos. Eu acho que o importante é essa mulher que tem esse sintoma. Você sabe que nós hoje não vamos conseguir resolver na live. Mas é procurar o seu médico e conversar o que está incomodando e se tem tratamento, se tem uma via de saída, né?
Claudia, estão perguntando os alendronatos. Alendronatos.
Os alendronatos são uma medicação para osteoporose que a gente também usa. É que você vai perguntar o que é melhor, a reposição hormonal ou alendronato? Aí depende de cada caso. As pessoas que não podem fazer reposição hormonal, a gente usa os alendronatos. As que podem, nos primeiros anos, dos 50 aos 60, a gente prefere a reposição hormonal e guarda o alendronato mais para depois. E as casos graves, usa até os dois, a reposição e o alendronato.
Claudia, en este momento, que é o que mais você encontra dentro do consultório como problemática desta mulher de 50 anos? É a tiroide, é a obesidade, é a menopausa? Qual seria a ordem destas doenças dentro de teu panorama do consultório? Que é o que mais procura a mulher hoje como tratamento? Tratamento para obesidade?
Não, tem mulheres que vêm para controlar o peso, tem mulheres que vêm pelos sintomas da menopausa, principalmente queixas sexuais, de diminuição de libido, de lubrificação. Tem a grande maioria, eu falei do peso já, né? O peso é o predominante, não vou mentir. A segunda coisa é essa parte sexual, a terceira coisa eu acho que é um certo desânimo, que a gente tem que justamente investigar o quanto isso é psicológico, do ninho vazio, quanto é tiroide, o quanto tem outras causas hormonais e até doenças. Tem um artigo recente que saiu também pela Sociedade de Cardiologia. Muitas vezes esses calores que você tem aos 55, 60 anos, que você atribui à menopausa, é doença cardiovascular. É coronária obstruída e a forma dela se manifestar são esses calores frequentes. Então, às vezes a gente, estou falando a gente como paciente, a gente acha explicação para tudo que a gente sente sem pedir uma ajuda. Porque às vezes você acha que tudo é normal, o seu desânimo é porque você está na menopausa, o seu ganho de peso é porque você está velha. Os seus calores é porque não, e às vezes você tem uma disfunção, às vezes você tem um problema clínico. Então, acho que para afirmar, para endossar a sua suposição, você primeiro tem que fazer a sua avaliação clínica. Uhum. Ficou confuso?
Não, para nada. Claudia, depressão e obesidade banda mão, é primeiro uma, é primeiro a outra. Qual é a experiência tua?
Acho que é tipo o ovo ou a galinha, o que veio primeiro. Acho que andam juntas. Você está com a autoestima baixa, você começa a ganhar peso, aí você fica mais deprimida. Você está deprimida, aí você não sai de casa para um exercício. Você também não quer sair dos seus programas sociais. Aí você não percebe que suas roupas estão ficando mais apertadas. Aí você procura compensar o abstrato com o concreto. Aí você vai comer um chocolate, um sorvete, vai fazer um bolo. E aí vai, eu acho que as duas coisas andam juntas, muitas vezes a terapia, uma avaliação psiquiátrica, uma medicação adequada, eu acho válido. Eu acho que assim, a gente tem muitos recursos hoje, Laura, mas nenhum é a oitava maravilha, nenhum é aquele assim, único remédio, único médico, único coisa que você faça. Por isso que sempre são um pouquinho de cada coisa. Talvez tenha um dia que a gente tenha uma pílula que resolva tudo.
Eu acho que tem uma coisa multifuncional, sem dúvida. Eles estão falando autoestima é tudo, mas muitas vezes autoestima está ligada com a imagem no espelho, tem vezes que a autoestima está linkada com a parte afetiva e o ninho vazio. Muitas vezes a autoestima também pode estar linkada à falta de propósito. Então, eu acho que o autoconhecimento, Cláudia, que você falou no início, a riqueza da vida espiritual, sem ser a religiosidade, e, por sobre todas as coisas, ter um bom profissional que la sepa escutar dentro da consulta. Eu gostaria de trazer isto como uma coisa muito importante, porque eu acho que quando uma mulher chega a uma consulta médica, muitas vezes está desganada ou não tem muito claro o que é o que está acontecendo. E depende muito da habilidade do médico e de como ele vaya levando a consulta e as perguntas, vai poder chegar realmente ao nodo problema. Me explico? É o que você acabou de falar. Uno não sabe se é a depressão, a menopausa, a tiroide. Depende muito da avaliação clínica do profissional que tenha em frente. Por isso, eu acho que é muito importante também falar para este público que sepan escolher o profissional. Porque muitas vezes, uma consulta rápida, Cláudia, em onde a paciente não foi bem, digamos, a leitura da paciente não foi completa, faz com que a consulta fique numa coisa pouco definida e que ela salga do consultório sem uma resposta e continue com essa sensação de, bueno, a vida é assim, já estou velha, meus filhos cresceram, não vou encontrar alternativa. Eu acho que não. Que se você não ficou satisfeita com a consulta que você teve, procure outra, mas siga procurando. Porque eu acho que hoje a medicina e a tecnologia...
Eu acho que a sensibilidade...
Oferece muito.
Como, eu acho que tem vários fatores, né, Laura? Tem a sensibilidade do profissional, tem o encaixe. Às vezes o profissional é muito bom em qualquer área, não é só na medicina. Mas não criou um vínculo, uma liga com essa pessoa... E eu acho que é importante elas saberem que todo mundo passa pela mesma coisa. Não é porque nós duas estamos aqui que a gente não tem problema em casa, problema com peso, problema com o marido, problema com os filhos. Só que a gente tenta botar cada um numa caixinha e administrando, não dá para parar. Porque você tem duas opções. Isso eu aprendi com o padre Fábio. Ou você lamenta ou você toca em frente. Arruma uma forma e toca em frente. Então, o caminho, você decide. Ele costuma falar, é a vida ou a morte, você escolhe. Se você optou por viver, vai criando soluções, maneiras e vai buscando. Agora, se quiser lamentar, nós duas sentamos aqui fazendo uma live de lamentação. Oh. Tenho certeza que não vai ter uma aqui que não chore. Porque eu conheço sua vida, você conhece um pouco da minha, e eu sei que se eu contar sua vida aqui, a gente arranca os pulsos aqui.
E, además, há outra coisa importante, Cláudia. A mulher, muitas vezes, tem um nível de autoexigência muito elevado. Eu acho que, às vezes, é melhor feito que perfeito. Então, muitas vezes, é tanta a exigência de que tem que estar perfeito, tem que estar bem feito, autocrítica. Eu acho que talvez o que nos ha dado a vida e os anos, tanto a você como a mim, é que o importante é manter o movimento, Cláudia, manter a vida. Eu falo que a vida é como o electrocardiograma, tem sube e desce. Nunca vai ser lineal. O dia que seja lineal é porque a gente se murió. Então, eu acho que há dias melhores, há dias piores. Como você falou, 2 quilos a mais, 3 quilos a mais, os exames estão bem. Não está bem, não está conforme, procure outro profissional, mas mantenha-se em movimento, mantenha-se procurando, porque eu acho que o secreto da vida é cair e voltar a ficar em pé. A vida é isso. Então, se há algo que a gente lhe pode dizer, procurem, não fiquem paralisadas.
Bem, nós temos 50 anos, agora não tem como a gente ficar discutindo a forma que você foi criada, que eu fui criada, já foi, passou. Então, onde você vai buscar o aumento da sua autoestima? Não fique esperando os outros elogiarem, você tem que buscar. Por isso que a parte da espiritualidade, seja meditação, seja terapia, seja assistir algumas lives de algumas pessoas que gostam de falar desse assunto... conversar com uma pessoa que você acha Não sei, você tem que buscar em outra alternativa. Se você sente que sua autoestima é baixa, busca isso, né?
Absolutamente. Alguém pôs a parte das amigas. As amigas também, eu acho uma parte tão importante. Alguém colocou no público. Eu acho que tem vezes que o solo fato de estar com outra mulher e ser escutada já é o 50% do caminho, Cláudia.
Naqueles 7 itens, tem os amigos e família. Quem tem família, cultive sua família. Quem não tem família, os amigos. E cada vez mais a gente fala isso. Eu acho que o suporte é muito mais das amigas do que da família, muitas vezes.
Absolutamente.
Né? Porque filho não consegue, às vezes, dar o suporte que você precisa. Marido tem um outro perfil, é um homem. Os homens, às vezes, não têm tanta sensibilidade. Pai e mãe já têm uma certa idade. Então, a família, às vezes, para buscar um pouco de força, é difícil. A gente busca nas amigas que estão com os problemas muito parecidos com os nossos. Só muda a colocação, mas o problema é o mesmo.
Absolutamente. Eu acho que les hemos falado del cuerpo, de autoestima, de la vida espiritual, dos afectos y por sobre todas las cosas, Claudia, do autoconocimiento. Yo creo que aquella mujer que se conoce tiene un largo camino ya recorrido. Você sabe cuando hay algo que no está funcionando o está funcionando y saberse escuchar para saber salir y buscar una alternativa. Yo creo que eso es muy importante.
Ô, Laura, eu esqueci de comentar, mas eu acho importante que tudo que eu tenho, assim, uma coisa que aumentou muito na pandemia, acho que já existia antes e a pandemia ficou mais exposto, é o alcoolismo na mulher. As mulheres têm bebido muito, bebem escondido das suas famílias e agora em casa elas têm bebido muito. Então, isso é uma fuga numa coisa... que aumenta o peso, porque é caloria, deprime, porque quando passa o efeito do álcool, você tem uma mudança dos neurotransmissores cerebrais, e isso é um hábito ruim, mas aumentou muito o uso do álcool em casa.
Sim, eu acho que talvez antigamente podia ser a comida, mas eu acho que o álcool também cumpre a mesma função que a comida, Cláudia. Você muda o produto, mas o vínculo é o mesmo, aditivo.
É, talvez o prejuízo seja, assim, se associa, porque você ganha peso como você ganha com chocolate, mas você também sobrecarrega o seu fígado, você mexe com seus neurônios e seus neurotransmissores. Então, é um vício, onde você cada vez vai precisando de mais. Então, eu acho que elas têm que reconhecer isso. E elas fazem isso de uma forma, muitas vezes, inconsciente. Vou abrir um vinhozinho para cozinhar. E durante o dia, vai uma garrafa de vinho. Vai mais. Então, é parar e pensar o quanto realmente está bebendo e colocar momentos para isso. Né? Momentos que realmente pedem uma bebidinha do que como um calmante.
Cláudia... ¿Cómo entra la familia en ese entorno? Porque es un tema delicado ver que tu mamá o tu mujer está bebiendo dentro de casa. O sea, yo creo que el no juzgar y el poder pedir ayuda para esa mujer.
Entonces, você sabe que yo descubro muchas veces que una mujer está bebiendo mucho pelos filhos, ¿no? Son los filhos que vienen aquí a hablar o ligar. E muitos filhos descobrem garrafas de vodka, porque vodka você sabe que não dá muito cheiro,
sim,
junto com material de limpeza. E são os próprios filhos que falam. Porque se eles forem falar com a mãe nega e fica muitas vezes agressiva. Então, os próprios filhos sinalizam para os médicos quando tem... Por isso que, como a gente está falando com as mulheres, para elas perceberem que elas não estão passando desapercebidas. É que nem criança quando fuma e acha que ninguém está sentindo o cheiro de cigarro, né? Uhum. É aquele adolescente. Então, é a mesma coisa. Eles prestam atenção e é um exemplo.
Sabes, eu acho que em tudo, tanto na obesidade como no possível alcoolismo ou na depressão, eu acho que a raiz é a mesma. Esta mulher se tem que dar valor, se tem que ser merecedora, tem que reconhecer sua história, sua experiência de vida, o que ela construiu até aqui. E a partir de aí, se tem alguma coisa que ela quer modificar ou quer mudar, buscar um lugar de suporte para poder mudar. Porque a gente não é obesa ou a gente não é alcoólica. A gente está obesa ou a gente está alcoólica. E isso é uma coisa que uno pode modificar. E hoje, uma das coisas que nos ha dado a pandemia, Cláudia, é o acesso a lives, conteúdo, cursos, consultas online, uma série de coisas que talvez até antes da pandemia a gente não tinha, mas que hoje, sem sair de sua casa, ela pode acessar, se pode informar e pode buscar recorrer um caminho diferente. Porque o objetivo, tanto do caminho como de você como médica, é que esta mulher tenha qualidade de vida e que não se sinta sozinha. Senão o caminho não hubiera, nem hubiera surgido, Cláudia. Quando o caminho do encontro se criou...
Você falou hoje... uma coisa, ela não é, ela está. E do mesmo jeito que algumas vêm aqui bem acima do peso, com dificuldade de emagrecer, e pensam na cirurgia bariátrica. Eu, pessoalmente, sou uma fã da cirurgia bariátrica, eu não opero, para quem não me conhece, mas eu acho a cirurgia bariátrica uma grande arma para a obesidade. Mas se você não mudar, porque aí a cirurgia bariátrica não faz você ser magra, faz você estar magra. E aí você tem que continuar cuidando do peso. Senão, 35% das mulheres recuperam o peso. Então, não adianta você passar por um procedimento cirúrgico que é bem delicado, tem todo um processo psicológico e orgânico, para daqui 2 anos você voltar com o mesmo peso de hoje, porque você não tem cabeça. A cabeça não acompanhou, está sempre deprimida, buscando coisas milagrosas, e você começa a beber, comer doce, tudo de novo, porque o problema base ficou. Porque é justamente isso, não é que ela é obesa ou é dependente, ela está. E não adianta mudar uma coisa orgânica sem mudar a psicológica.
Mas eu acho que isso é fundamental para a que nos esteja escutando. Você pode estar como você deseja estar. Projete, busque, se informe, converse com uma amiga, busque um terapeuta, busque um médico, mas não fique paralisada frente a lo que está incomodando a você em esse momento. Salga a buscar o movimento e as alternativas que puedan, que puede oferecer hoje a medicina, porque eu acho que podemos viver muito sanos por a frente, Cláudia, com qualidade de vida, com propósitos, com desafios e também tener un compromiso con nuestros hijos o con nuestras familias de dejar un legado, una forma de ser humano, de ser persona. Y yo creo que eso es fundamental, porque eso le da sentido a su vida. Si no, usted no tiene sentido en su vida. Y lo espiritual fala mucho de eso. Entonces, yo creo que gustaría que usted fechara, que dejara un mensaje para el público que nos está escuchando de posibilidades. De possibilidades de mudança.
Difícil, hein?
Mas você consegue. Você consegue.
É, não. Eu não sei. Eu acho que tem que buscar. Acho que a palavra é você buscar. Não desistir de você. Você achar que sempre tem um caminho. Qual, não sei. Não pensa que a gente não busca. Eu busco diariamente. Busco no conhecimento. Busco estudando. Busco nas lives. Busco na religião. A gente busca, muitas vezes não sabe nem o que está buscando, mas a gente quer buscar um certo conforto, um certo bem-estar. E acho que quando você tem um certo conforto e bem-estar, as outras coisas vêm de uma forma mais fácil. Mas é difícil encontrar esse equilíbrio. De vez em quando a gente surta também.
Sim, mas faz parte, porque no surto, na crise, a gente sabe que tem que sair a buscar alguma outra coisa. Então, eu acho que tem que estar aberta. Hay que estar aberta y positiva. Concordo con Gracie. Tiene que ser positiva. La actitud es, diría, que el 50 o el 60% del camino, Cláudia.
Você sente aquilo que você pensa. Si você pensar que você é uma derrotada, que sua vida está horrível e que não tem jeito, não vai ter mesmo.
Muito obrigada por nossa live. Muito obrigada por ter nos aqui. Já estamos quase por terminar. Um prazer tenerte, Cláudia.
Obrigada.
as portas abertas para quando você quiser, o caminho te recebe de coração aberto. Um prazer ter-te aqui.
Obrigada.
Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada.
Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.